Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A governadora Cida Borghetti autorizou uma correção nos salários de 6.500 servidores da educação do Paraná. Detalhes com Rodrigo Arendi.
A governadora Cida Borghetti autorizou nesta terça-feira a equiparação dos salários de 6.500 servidores da educação ao piso regional do Paraná. A medida deve ser implantada ainda na folha de abril e atende à reivindicação dos trabalhadores da rede estadual. Além disso, também foi liberado o aumento do Vale Transporte para 15 mil funcionários contratados pelo Estado pelo regime PSS, sendo que cerca de 10 mil atuam em escolas. De acordo com Cida Borghetti, a demanda era justa.
6.500 servidores que recebiam abaixo da média salarial, né? E agora estamos fazendo essa equiparação, né? Elevando os seus rendimentos, o seu salário, ao nível, né? E a equiparação do mínimo regional estabelecido por lei.
A decisão de equiparação beneficia merendeiras, serventes e auxiliares de escolas que passarão a receber remuneração mensal de R$ 1.223,20. O impacto anual na folha do funcionalismo será de R$ 5.800.000. O Vale Transporte será reajustado para R$ 165,43 e representa um acréscimo de R$ 2.500.000 aos gastos do Estado com pessoal. A secretária estadual da Educação, Lúcia Cortes, recebeu nesta terça-feira a direção da APP Sindicato e anunciou que dois itens da pauta da entidade foram atendidos. Foi a segunda reunião entre governo e sindicalistas desde que a governadora Cida Borghetti assumiu o governo. A secretária ressaltou que a determinação da governadora é sempre manter as portas abertas para as demandas do magistério.
Nós tivemos aí essa sensibilidade da governadora em estar atendendo, e hoje a gente teve condições de anunciar na nossa primeira reunião, onde nós recebemos nosso sindicato, o sindicato na secretaria. E a pauta contemplava vários itens, e nós já assumimos o compromisso de estar os itens da parte pedagógica. Nós vamos estar criando um grupo que vai estar permanentemente discutindo as questões pedagógicas.
O presidente da APP Sindicato, Hermes Leão, reconheceu a importância da abertura de diálogo e solicitou a realização de reuniões permanentes para a discussão das reivindicações da categoria. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
O senador Aécio Neves foi julgado ontem no Supremo Tribunal Federal e se tornou réu numa ação contra ele. Mas, depois da decisão do Supremo, o senador se disse mais uma vez inocente. Segundo ele, não houve dinheiro público envolvido no caso. Ontem, os ministros da primeira turma do Supremo acolheram as denúncias de corrupção passiva e de obstrução da justiça contra o Tucano. Detalhes com Tácido Rodrigues.
A maioria dos ministros que integram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, acusado de crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Com a decisão, o Tucano se tornou réu pela primeira vez. Outros três investigados, entre eles a irmã e um primo do senador, também serão processados por corrupção. Os advogados de defesa ainda podem recorrer da decisão. O relator do inquérito, ministro Marco Aurélio Melo, votou pelo acolhimento da denúncia por corrupção passiva e foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que consideraram de forma unânime que há indícios suficientes para converter a denúncia em ação penal. Já com relação à acusação de obstrução de justiça, a denúncia foi aceita integralmente por Barroso, Rosa e Fux. Marco Aurélio votou por aceitar parcialmente, enquanto Moraes rejeitou a acusação. O senador será investigado pelos dois crimes e julgado pelo Supremo. Só depois disso, Aécio poderá ser considerado culpado ou inocente. Minutos após a decisão do colegiado da Suprema Corte, o senador falou rapidamente em seu gabinete presidente no Senado e se esquivou de perguntas dos jornalistas. O Tucano voltou a criticar a delação de executivos da JIF e disse que irá provar sua inocência.
Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, já esperada, e agora eu terei a oportunidade, que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação.
A denúncia contra Aécio teve como base a delação de executivos da JIF, divulgada em 2017, na qual Aécio foi flagrado pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Nas gravações, Aécio afirma que o dinheiro seria usado para pagar despesas com advogados, assim como reforçou nesta terça. O processo chegou ao STF em junho do ano passado. Há ainda um segundo inquérito contra Aécio, oriundo da delação da JBS. Outras 5 investigações contra o senador foram abertas com a delação da Odebrecht e chegaram à corte em março do ano passado. Os outros 2 inquéritos foram abertos em maio de 2016, a partir da delação do ex-senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul, atualmente sem partido. Reportagem Tácido Rodrigues.
Enquanto a primeira turma do Supremo acolheu as denúncias contra o senador Aécio Neves, a segunda turma, que é considerada mais tolerante, decidiu que o ex-senador Demóstenes Torres pode ser candidato nas eleições deste ano. O ministro Dias Toffoli tinha dado uma liminar que suspendia a inelegibilidade de Demóstenes, decisão que foi confirmada agora pela turma. O ex-senador foi cassado por quebra de decoro parlamentar, acusado de envolvimento com uma organização criminosa ligada ao contraventor Carlinhos Cachoeira. Ele ficaria impedido de se candidatar até 2028. Agora já pode ser candidato nestas eleições. Aliás, a candidatura, como eu disse ontem, já foi lançada no sábado passado. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou o que todo mundo vê, mas o governo Michel Temer parece não acreditar muito. 70% dos brasileiros reprovam a administração do presidente. Segundo o jornal Folha de São Paulo, que encomendou e divulgou a pesquisa, a nota média atribuída ao governo foi de 2,7, numa escala que vai de 0 a 10.
Uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta terça-feira, mostra que a impopularidade do presidente Michel Temer ainda é grande entre os brasileiros. Segundo a Folha de São Paulo, 70% da população reprova o governo do MDBista, 23% acha a gestão regular e apenas 6% a classifica como ótima ou boa. Ainda segundo o jornal, a nota média atribuída ao governo em uma escala de 0 a 10 foi 2,7. Outro dado que chama a atenção é que 41% dos entrevistados deram nota 0, enquanto somente 2% atribuíram nota 10 à gestão de Temer. O índice é o mesmo registrado no levantamento anterior, de janeiro, e corresponde à soma dos que classificam o governo como ruim ou péssimo. Para chegar ao resultado, o Datafolha ouviu 4.194 pessoas em 227 municípios, entre 11 e 13 de abril. Outro levantamento feito pelo Datafolha aponta que a maior parte dos brasileiros defende que um condenado pela justiça deve cumprir pena após decisão de segunda instância, antes de terminarem todos os recursos, o chamado trânsito em julgado. Segundo a pesquisa divulgada também nesta terça-feira, 57% dos brasileiros apoiam a antecipação da prisão, enquanto 36% afirmam que o mais justo é esperar a passagem do processo por todas as instâncias judiciais.
Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre a abertura de uma comissão processante que pode levar à cassação de 2 vereadores, mais 2, em Londrina.
Paraná de hoje volta já.